When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
You're listening to the Vox Media Podcast Network.
Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz!
Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 66º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fighter no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia do cara do momento. Caso você tenha acabado de sair de uma caverna, eu vou recapitular um pouquinho a zona que foram as últimas duas semanas na categoria meio pesado do UFC. Glover Teixeira faria revanche com Jiří Procházka pelo título no último sábado, mas o campeão saiu do card com uma grave lesão no ombro, que, aliás, fez ele desistir do cinturão de uma vez por todas, já que ia demorar mais de um ano para voltar ao octógono. O UFC, então, foi até o brasileiro e ofereceu Magomed Ankalaev, que lutaria no mesmo card contra Ian Blachowicz, e sugeriu a luta como um plano B pelo título que agora estava vago. Glover Teixeira falou que até aceitaria enfrentar Ankalaev desde que fosse no UFC Rio, dia 21 de janeiro, já que o estilo dele, Ankalaev, com o Procházka, era completamente diferente. Se tivesse que ser de fato no dia 10 de dezembro, que fosse Glover contra Ian Blachowicz, outra revanche. Resumo da ópera, o UFC bateu o pé, disse que Blachowicz era velho demais, sendo que um detalhe, o Glover é mais velho que o Blachowicz, e o brasileiro ficou de fora. Blachowicz e Ankalaev se enfrentaram de fato pelo cinturão vago no último sábado, mas a sorte sorriu para o Glovão, e a luta terminou com um empate dividido. Dana White não gostou nada da performance dos dois caras, e agora Glover enfrenta Jamahal Hill, na nova luta principal do UFC 283 no Rio, de novo pelo cinturão vago. E o convidado do podcast é o próprio Glover, que falou comigo por telefone sobre toda essa confusão. Se liga aí. Glover Teixeira, depois de três semanas que a gente conversou, você tava puto, tava pistola com o UFC por ter perdido ali a oportunidade de disputar o cinturão. O universo botou no teu colo de novo a chance pelo título da melhor forma possível, né? Dentro de casa, aqui no Rio de Janeiro, com os fãs brasileiros te apoiando. Como é que foi essa montanha-russa de emoções chegar nesse desfecho maravilhoso aí que é a chance pelo cinturão no Brasil?
É só pra ficar tranquilo, né, cara? O que eu falei antes é esperar oportunidade. Eu tava treinando pro Jiří, já tava no finalzinho ali do camp e queria lutar no Brasil, mereci para lutar com a Ankalaev no Brasil, até porque que o Brasil ali, né? Ah, Ankalaev, vamos lutar no Brasil, querendo jogar essa. E aconteceu o que aconteceu e tamo aí, né, cara? Tudo. Porra, o que aconteceu não dá nem para explicar, né, bicho? Não dá nem para explicar ali. Até o empate foi meio que errado, né? Parece que fizeram as coisas erradas ali para dar certo para mim, né? Foi bom.
Quando a luta acabou, você achou que o Ankalaev ia sair com o cinturão e que você teria que enfrentar ele pelo título?
É, isso que eu pensei, né? Pensei que ele tinha ganhado e, com certeza ia lutar com ele pelo título, mas não no Brasil, né? Porque o cara tava bem machucado ali, né?
Aham. Uhum. E quando anunciou o empate, tinham dois cenários possíveis. Ou o UFC fazia a revanche dos dois ali, mais uma vez pelo cinturão, ou tomar a decisão que eles acabaram tomando. É você contra o Jamahal Hill pelo título vago mais uma vez. Qual você achou que seria o caminho? Quando o Bruce Buffer anunciou o empate, o que passou na sua cabeça? Assim, porra, fudeu, não vou disputar o cinturão tão cedo?
Não, cara, eu não na verdade não pensei. Eu pensei assim, pô, e eu? Quem que eu luto agora? Né, fiquei nessa história ali, falando, pô, e eu? Quero saber com quem que eu vou lutar, não tem campeão, pô. É, eu não fiquei pensando nada, não, entendeu? Eu não fiquei pensando assim, ah, pô, que merda, vai ser isso, não vai ser, você entendeu? Fiquei tranquilo ali e logo depois já me chamaram lá nos fundos, lá, né, na sala de reunião, e a gente acertou isso.
Uhum. Como é que foi essa conversa aí? Com quem que você conversou? Foi com o Dana White? Foi com o Hunter? Como é que foi esse papo aí pra bater o martelo nessa luta?
Ah, foi rápido. Me perguntaram se eu lutaria, se eu toparia lutar com o Jamal Hill no Brasil pelo cinturão. Eu falei, claro, pô. Conversa lá com os empresários e a gente acerta tudo. Vambora. Uhum. Claro que eu...
De todos os...
Pergunto, tá pronto, né? Pra ver se tá... Tá com lesão. Pronto, se aceita, tudo isso. Deve ter ligado pro Jamal na mesma hora também, com certeza aceitou.
De todos os possíveis adversários aí, que era o Prohaska, o Blachowicz, o Ankalaev e o Jamal Hill, como é que você faria, tipo, meio que um ranking ali dos jogos mais complicados de você enfrentar? Onde é que o Jamal Hill entra nessa lista aí? Você tem que preparar para ele com tão pouco tempo de antecedência ali, né? 40 dias.
É, igual é o camp, né, cara? 6 semanas, já vinha preparando já pro Blachowicz e tem 6 semanas pra preparar pro cara. O cara, ele não tá, né, também sabendo que ele luta comigo. Isso é importante também saber. Igual a luta lá do Ankalaev, o Ankalaev vinha lutando com um cara bem similar comigo, né? Apesar das quedas, do mais queda que é o Ian, mas... Bem similar o em pé, né? A desistência ali, uhum. Como é que a gente fica. Mas, cara, eu se for pra falar, todos os quatro são duríssimos, né? Os quatro caras que você falou aí, duríssimo. Mas, assim, sinceramente, eu acho que, falando em termos de complicado, eu acho que o Dio é o mais complicado deles pra treinar. Ele é... Aquele jeitão dele é muito esquisito. Ele, né, cara?
Aham. Uhum.
De um jeito atrapalhado ali, bate duro numa posição diferente.
Você acha que você tem um pouco de vantagem com relação ao Rio, porque você, como você falou, você estava treinando para essa luta de dezembro, a luta caiu, você meio que tinha uma semana ali sem estar com o pé no acelerador, enquanto o Rio só ia lutar em março com o Anthony Smith, né? Então ele provavelmente não estava nem ainda num camp muito forte, né? Então, em teoria, você está melhor preparado fisicamente do que um cara que não estava em camp, né?
É, eu acho que esses caras, todo mundo tem que... Eu não posso ficar pensando por isso. Aí não é o caso de hora nenhuma, né, cara? Eu não penso... Ah, eu tô mais preparado que o cara. Pá. Eu sou melhor. Isso é o objetivo de pensar. Pô, pensar que é melhor, né, cara? Chegar lá e fazer a estratégia certa e finalizar esse cara. Derrubar, finalizar ou nocautear. É o meu estilo, todo mundo já sabe, né, cara? É aquele ali. Ou botar pra baixo, se deixar a mão entra e vamos que vamos.
E como é que é a emoção de começar o ano no Brasil com essa possibilidade de retomar o cinturão do UFC depois de tudo que você passou nessas últimas semanas aí?
Ah, tranquilaço, velho. Já tava esperando aqui, tá o ano novo. E agora vai passar a Natal, ano novo, tranquilinho aqui em casa. Curtindo só as paisagens, curtindo a neve cair, porque a neve já tá caindo e aquela disciplina total de camp que eu gosto pra caramba, entendeu? Eu me sinto mais forte, me sinto bem quando tá todo mundo Natal fazendo festa e eu tô disciplinado que nem aquele cara na concentração, você diria que esse cavalo de corrida que fica na concentração total. E isso que eu vou fazer agora. É, 5 semanas aí de treino bruto, né? E a gente vai pro Brasil uma semana antes e finaliza a última semana lá.
Uhum. E a categoria tá vivendo tempos muito doidos, né? Porque o Prohaska ganhou o cinturão, mas acabou depois abrindo mão dele por causa da lesão. Aí criou o cinturão vago aí pra você. Aí criou o cinturão vago, essa indefinição de quem ia lutar. Teve a luta, empate dividido, e agora dois atletas diferentes lutando pelo título no Brasil. Muita gente imaginando que o cenário pode continuar maluco no ano que vem, com você ganhando o cinturão e já anunciando a aposentadoria no Brasil. Existe a chance disso acontecer ou não? Tu vai ganhar o cinturão e vai defender ele também?
Não, com certeza não vai ter aposentadoria agora não, cara. Aposentadoria, eu sempre falei isso, entendeu? Seria um cenário perfeito naquela época lá. E o cara até me perguntou também, é uma brincadeira, falou assim, você acha que faz uma luta e você defende o cinturão e defende o cinturão contra o Prohaska e no Madison Square Garden e a última luta? Eu falei, quem sabe, cara, quem sabe? O futuro, cara, planos. Se esse fim de semana, ainda mais o que aconteceu comigo, né?
Uhum.
Se esse fim de semana não me ensinou nada, eu já não fazia muito plano. Eu já não tenho planos, cara, pra falar assim, ah, isso que eu quero fazer esse ano. Eu vivo muito assim, o presente, entendeu? Claro, tem os planos, ah, pô, eu quero lutar. Mas eu não tenho esses planos, assim, ah, quero aposentar tal dia, ou tal hora. Eu acho que a aposentadoria vai ser quando eu tiver treinando mal, quando eu não tiver mais querendo ir pra academia. E teve momentos lá atrás, e eu passei por isso. Tava lidando com lesão, tava lidando desanimado, treinar, você entendeu? Ah, quando eu perdi pro Coriêntios lá, antes daquela luta, uhum. Aí eu falei, perdi aquela luta, aí eu pensei, caralho, cara, acho que eu vou lutar mais uma vez, perder aí, vou aposentar, entendeu? Porque, mas eu dei aquela animada ali, academia nova, e comecei a mudar algumas coisas, você entendeu? E eu tô aqui feliz pra caramba, gosto de estar lutando, gosto de estar treinando, você viu a última luta aí, a minha luta que eu fiz com o Jiri, você entendeu?
Uhum.
Você vê a luta que os caras fizeram aí, a gente vê o nível que eu tô, cara. O nível é intenso, entendeu? Minha luta é muito intensa, por isso que o cara não aguenta.
Uhum. E depois de todas essas mudanças, né, de planos A, B, C e D pro cinturão, quando você ganhar do Jamal Hill no Rio de Janeiro, você vai falar, pô, eu sou o campeão do UFC de novo, eu sou o número um. Ou enquanto você não tiver a revanche com o Prohaska e vingar ele da derrota, você não vai se sentir de fato ali o melhor 93 quilos do UFC.
É como eu te falei, né? É um momento, o Prohaska ganhou uma luta 30 segundos a 28 segundos. Se eu levanto ali e corro 28 segundos, eu seria o campeão, né, cara? Então, eu já tava ganhando. Não é uma luta assim que eu falo assim, pô, tomei um pau do cara a luta inteira e agora perdi, e aí agora eu sou campeão, mas o cara realmente me bateu pra caralho. É aquele cara, é o Prohaska, você entendeu? Mas não foi assim. Então, com certeza, eu vou pra buscar cinta, ninguém é dono, vou mostrar que sou o melhor do mundo e vou esperar. Se o Prohaska melhorar até o fim do ano aí, não sei se vai dar, a gente luta, mas esperar. E eu não tenho, como te falei, não vou fazer planos, só vou fazer planos agora nas próximas 6 semanas aí, treinar pra caralho.
Agora a gente vai para a sessão Fight Week e bater um papo com o Alessandro Costa, um brasileiro radicado no México, que faz sua estreia no UFC desse sábado. Ele, que é o único representante brasileiro no último UFC do ano, enfrenta Almir Albazi na categoria peso mosca. Se liga aí. Do outro lado da linha, agora a gente tem Alessandro Costa, que estreia no UFC nesse sábado contra Almir Albazi no último UFC do ano. Bem-vindo ao podcast, cara. Como é que estão as coisas por aí? Imagina a emoção de ter essa grande oportunidade no UFC, entrar no octógono pela primeira vez aí.
E aí, Guilherme, beleza? Pô, tô muito feliz por essa luta. Todo ano eu tive trabalhando pela essa oportunidade. Eu lutei no Contender em julho, mas não tive uma boa luta aí. Mas aí eu fiz outra luta depois e saiu essa oportunidade.
Imagino que deve ter ficado aquele sentimento de, putz, cheguei lá, bati na trave, ganhou, mas não foi o suficiente para convencer ali a ter o contrato. Como é que foi para transformar, para não deixar ser uma ducha de água fria que desanime e se tornar uma, um estímulo para vencer mais uma e ter essa chance no UFC.
É, eu confesso que eu saí um pouco triste, porque eu não notei como eu sou, né? Sempre que eu luto, eu faço boas lutas, e nesse dia eu fiquei um pouco travado, saí triste, mas aí eu tinha que treinar mais forte. É, fiz uma luta depois, tive um bom nocaute, então aí eu tava confiante que eles iam me chamar.
Você nocauteou em 12 segundos só no Lux, né? Que é um evento mexicano aí, onde você construiu carreira, basicamente, né, cara? Você luta no México desde que estreou como profissional. Eu ia até te perguntar isso, né? Que você é de Manaus, se eu não me engano, me corrija se estiver errado aí, mas como é que você foi parar no México, cara? Como é que. E você fez toda a sua carreira por aí, né? Como é que foi esse seu começo de vida no esporte aí? E como é que foi partir de Manaus e construir uma história no MMA morando no México?
É, eu saí de Manaus aos 19 anos. É, eu vim para um torneio de jiu-jitsu em Playa del Carmen, tá perto de Cancún. E eu vim com os amigos, e eu também vim uma nova, ver como era a vida aqui, porque lá em Manaus a minha vida era muito difícil, e eu queria viver do jiu-jitsu, né? E lá é um pouco complicado. Então eu vim em busca do meu sonho, né? E comecei a treinar mais MMA aqui no México. Aqui foi a minha primeira luta pro, então pô, basicamente toda a minha carreira eu fiz aqui no México, e passou uns anos, eu fui campeão do Lux, fiz três defesas de cinturão aí, e, pô, hoje, graças a Deus, eu tenho uma academia aqui que se chama Brazilian Warriors. Eu tô na cidade de Puebla. Eu tenho essa equipe com outro amigo também de Manaus, o Diego. A gente já tem equipe mais ou menos uns 5 anos.
É, pelo que eu vi, você estreou no MMA e já fez a segunda luta 15 dias depois, né? Pelo que eu escutei, você tava com uma luta marcada e acabou pegando outra, tipo, 10 dias antes, 15 dias antes, da luta que originalmente seria a tua estreia, né?
É, aí foi porque o Diego ia lutar, aí ele se machucou, ele falou: pô, cara, vai no meu lugar. Até então essa luta foi de 61 quilos, né? E tipo, no tempo eu era muito, muito leve, eu pesava 54 quilos, 56 no máximo. Aí eu já tinha essa luta marcada para dezembro. O Diego se machucou e eu entrei no lugar dele, ganhei essa luta. E 15 dias depois eu tive a minha outra luta, que essa seria a minha estreia, né? Essa seria a minha estreia, mas foi minha segunda luta.
E acabou que você fez, como eu falei, né, a carreira inteira no México. Muita gente aqui no Brasil não te conhece, né, e tal, porque embora o México tenha seja forte no MMA, tem, por exemplo, o Lux, o Combate Américas, que são eventos mais tradicionais ali, que não tem transmissão aqui no Brasil, não tem nada, então pouca gente fica sabendo, né, do que rola no cenário mexicano, mas você conseguiu chamar a atenção do UFC assim mesmo. Coincidentemente, eu estive aí no mês passado. Em Playa del Carmen, onde você fez a tua estreia e tal. Pô, passei uma semana aí no México. Eu conheci o México, eu só conheci a versão turística do México, porque eu saí com o sentimento de que eu não conheci nada de fato do México, né? Sim, uma versão americanizada ali, uma cidadezinha, tipo, só para turista ver, né? Tipo, Cancún, Playa, esses lugares assim.
É, ali em Playa, em Cancún, é mais turista mesmo, mas o México tem muitas coisas mais que conhecer. Tem outros lugares também. A cultura aqui é muito, muito, muito bonita também, muito diferente do Brasil.
E como é que foi para um cara de Manaus se adaptar a essa vida? Foi fácil porque você fazer carreira em Manaus, apesar de ser um lugar muito forte do jiu-jitsu, isso quer dizer que é bom para você aprender, para você se tornar um cara muito bom, só que também a concorrência é muito grande, né? Tem muita gente, tem muita escola. Foi mais fácil tocar a vida em Manaus, desculpa, no México do que seria se você estivesse em Manaus, você acha?
Muito. É, ali em Manaus eu somente lutava jiu-jitsu, treinava de domingo a domingo, mas era um pouco complicado. Quando eu ia querer competir, era muito complicado conseguir dinheiro, conseguir um patrocínio que me apoiasse, né, para poder pagar a minha inscrição. Então, quando eu vim para o México, não foi tão fácil, né? Eu já tenho aqui 7 anos. Tudo que eu conquistei aqui foi muito difícil, mas querendo ou não, foi um pouco mais fácil. né? Porque mais que eu sou de outro país, tem empresas que se interessam mais se você é de outro lugar, né? Então, eu acho que pro lado do patrocínio aqui é um pouco mais fácil.
Imagino que no começo não tenha sido assim, né? Tipo, você chegou, começou a ter uma carreira consolidada, se tornou campeão, aí tu abre a tua própria academia e tal. Mas imagino que no começo, para questão de dinheiro, deve ter sido um pouco trabalho, né? Você chegou a trabalhar com alguma outra coisa até conseguir, pô, se solidificar, ter a tua equipe e conseguir viver só de luta aí?
Ah, tem muita história ainda por trás disso. Eu já, no começo lá em Praia, eu trabalhei num hotel, limpando os hotéis lá. Também já trabalhei de jardineiro, lixeiro, muitas coisas, muitas coisas. Então tem muita história por trás de todas essas conquistas que eu tenho hoje em dia, né?
Chegou a pensar em algum momento, assim, cara, não tá dando certo aqui, pô, eu vim pro México para ser lutador e tô aqui limpando o hotel, acho melhor voltar para Manaus. Em algum momento chegou a passar pela sua cabeça isso?
Passou assim, cara, no começo ali, uns 2 meses, pô, tava com saudade da família, a gente não tinha muito o que comer, tipo, a comida já era contada pro dia, tinha até noite que eu ficava com fome, e sim, eu até mandei mensagem pro meu médico, falei, pô, aqui tá foda, cara, aqui não tem nada, acho que eu vou voltar pra Manaus, né? E, pô, o médico falou, rapaz, isso ia acontecer. Eu te falei que isso acontecer. É só o começo. Tem que ficar aí, tem que procurar aí alguma maneira de você crescer. E como eu falo, tem muita história por trás de tudo isso. Claro que no começo foi muito complicado. Uma porque eu não sabia falar espanhol, não sabia falar inglês. Hoje em dia eu falo mais espanhol que português. Já tenho aqui 7 anos, então às vezes quando eu falo português como que eu travo um pouquinho, um pouquinho e é um pouco
É um
mais
pouquinho aí.
complicado. Mas sim, mas no começo foi muito complicado mesmo.
Você chegou a trabalhar tipo limpando hotel? O que mais você fez ao longo desses anos aí até conseguir viver de luta?
Quando eu mudei para a cidade de Puebla, que é a cidade que eu moro hoje em dia, a gente trabalhou de jardineiro durante 3, 4 meses. De 6 da manhã a 3 da tarde, todos os dias.
E aí já tinha quantas lutas na carreira, assim, mais ou menos?
Eu tinha 5 lutas.
E como é que era para balançar a rotina, né? Porque são trabalhos cansativos, né? Pô, jardineiro, trabalhar em hotel, são rotinas longas, muitas horas, e um trabalho que é cansativo para um cara que ainda vai ter que ir para academia depois e treinar, né?
Pô, era bem pesado. A gente se levantava às 5h30 da manhã e era quase 1 hora andando, porque a gente não tinha dinheiro para o busão e nós ia andando. A gente foi trabalhar muitos dias sem comer, aqui faz muito frio, a gente ia andando no frio.
E quando que você percebeu que você conseguiria? Qual foi o pulo do gato ali? Qual foi o momento de virada da sua carreira que você, pô, foi uma vitória, foi um cinturão? A partir de que momento que você conseguiu fazer só MMA, dar aula e conseguir deixar esses outros empregos?
A gente antes era só eu e o Diego, a gente só treinava os dois. Pouco a pouco foi formando uma equipe de MMA. Quando passou menos de uns meses, a gente era 10 lutadores. Mas quando trocou mesmo assim a nossa vida foi quando a gente conheceu o nosso coach, que se chama Francisco Grasso. Ele mora em Guadalajara e ele é coach das lutadoras que lutam no UFC, que se chama Alexa Grasso e Irene Aldana. Então a gente fez um intercâmbio. Ele falou: Ah, eu posso te ensinar o que é o strike, mas que é mais o que eu sei, que é o boxe, né? E vocês podem ensinar para nós que é o jiu-jitsu. Então a gente está com eles mais ou menos quase 4 anos e desde daí a nossa vida mudou muito, tanto na vida financeira, como na vida como atleta.
Aí, pô, a partir daí você engatou essa sequência de vitórias que te levou até o contender, veio a vitória, né, na decisão dividida, mas não veio o contrato. Uma vitória depois, finalmente chegou a hora de estrear no UFC, cara. Como é que tá a cabeça para essa luta contra o Albase, há poucos dias de entrar no octógono? E é uma simplesmente conquista de um cara que largou Manaus para ir para o México tentar a sorte aí no campeonato de jiu-jitsu e ficou de vez. E 7 anos depois está no maior palco do MMA, né?
Pô, acho que desde a minha primeira luta, não, desde que eu tava em Manaus, quando era faixa azul de jiu-jitsu, eu via o José Aldo lutar, eu falar, pô, meu sonho é ser que nem o José Aldo, sair de Manaus, ganhar o mundo, né? Que tipo, quando eu for campeão do UFC, ele falar, Manaus, Brasil. Então, quando eu saí de Manaus, depois eu já saí com esse sonho na mente. E quando meu manager falou que eu ia lutar, agora, esse sábado agora, pô, fiquei sem acreditar. Quando eu assinei com o UFC, a gente ficou sem acreditar, a gente ficou muito feliz, porque, pô, já são 7 anos de muito trabalho, né? A gente, pô, família, amigos, todo mundo aí no Brasil, pode ver por um país com a cultura totalmente diferente, outro idioma, outra comida, que a comida aqui também é muito diferente, mas hoje em dia já é super normal para nós, né? E, pô, acho que até o momento, assim, eu penso, eu olho minha foto ali, olho meu nome, eu falei, caraca, chegou o momento, né? E acho que na minha mente vem todos esses momentos, que eu pensei em parar, né? Eu falei, pô, isso não é para mim. Acho que é algo que me motiva dia a dia, né? E, pô, mas agora que eu vejo meu nome aí, eu vou lutar no UFC. Pô, meu nome tá aí, cara. Eu ainda tô meio que sem acreditar, que a ficha ainda não caiu, né? Eu tô uns dias de viajar para Las Vegas. Acho que quando eu chegar aí, vou ver todo esse cenário que vai estar lá, né? Então, acho que vai ser outra coisa.
E como é que você ganha essa luta? O Albase está aí vindo de 3 vitórias no UFC. Na última ele finalizou o Francisco Figueiredo. Como é que você acredita que você ganha dele no sábado?
Eu acho que ele é um lutador com estilo de jogo mais ou menos que nem eu, porque ele é mais do jiu-jitsu, né? Tem um strike ali, mais ou menos. Eu me vejo muito, muito, muito superior em cima. Também tem um jiu-jitsu, então acho que onde ele quiser lutar, vai ter peia para ele.
E só para fechar, vai ter um UFC no Brasil em janeiro, mas o card já está praticamente fechado, e aí para você seria muito em cima da hora, ali, um mês só de uma coisa para outra. E tem papo aí de rolar um UFC no México finalmente, depois de tanto tempo, no mês de 2023. Vão ter no Brasil, acho que mais dois eventos, além desse do Rio, né? Para você seria mais especial participar de um UFC no México, que é a tua casa hoje, onde você tem academia, tem muito aluno, ou seria fazer uma luta no Brasil e ter a oportunidade de finalmente ter a tua família em volta ali assistindo uma coisa que no MMA você não teve oportunidade ainda?
Pergunta difícil, cara. Essa é uma pergunta muito difícil. Tipo, aqui no México eu tenho muita gente que me apoiou no começo. Eu acho que é o que mais eu valorizo, né? Aqui as pessoas aqui apoiam muito a gente. Eu sempre falo que eu tenho uma família. Eu sempre luto pelo México, pelo Brasil. Mas no caso, se eu lutar agora, eu vou ganhar. Se Deus quiser, se eu sair bem, se o UFC falar que tem luta no Brasil, vou lutar. O que eu quero é lutar, quero fazer meu nome. Também é oh, esse o Ami é o número 8 do ranking. Então, se eu conseguir essa vitória, eu já vou entrar para o ranking. Então, a minha ideia é, quanto mais eu puder lutar para subir no ranking, para um dia chegar até o cinturão, né? E com a pergunta aí de se era melhor lutar no Brasil ou no México, cara, muito difícil, porque aqui também seria uma luta muito, muito especial para mim, porque, como eu te falo, tem muita gente que me apoia aqui, pô, mas no Brasil também, né? Porque eu não coloquei lá no Brasil e eu tenho certeza que se essa luta, se eu for lutar no Brasil. Pô, eu vou ver minha família, eu vou ver muitos amigos, né? Eu já tô 3 anos sem ver minha família, então acho que seria uma boa, né? Então aqui minha ideia é lutar, fazer uma boa luta, ganhar bem, sair bem. E se você falar que tem luta para janeiro, eu vou estar preparado.
Você vai entrar com o uniforme lá da Veno e tal, representando o México ou o Brasil?
Tipo, vai ser com o Brasil.
Sim, o Brasil.
Porque eu não posso colocar duas bandeiras.
Entendi, entendi.
Mas como eu sempre falo, eu subo ali México, Brasil, subo sempre com os dois.
A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Globo Teixeira, a Alessandro Costa e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!